É a altura de jogar o Pergunta para quem é juiz joga. Rui Miguel Tavares, jornalista desportivo, que escreveu o livro Dicionário Sentimental de Futebol, é nosso convidado hoje e foi...
Isto não há de ter nada de sentimental com ela hoje.
Tramado.
É ganhar, Rui.
Vamos a isto. Primeira pergunta, Rui, eu já se ri. Disse o que é que eles vão fazer aqui. A que temperatura o açúcar atinge o ponto de rebuçado? Três possibilidades. 101 graus, 129 graus ou 199 graus?
Eu vou pelo meio, é onde está a vir tudo.
Pronto, isto é assim.
Esta valeu?
Convém ter um meio campo forte para poder marcar golos, mas isto é assim.
Eu não sei se esta valeu, mas vá. Vamos para outra pergunta. Segunda pergunta. Ganhando esta, já ganha lá, Oscar. Senão ainda temos que ir a outra pergunta. O Fuchsia é uma estilista israelita, uma carteira com três alças ou uma cor?
Não pode ser um avançado japonês?
Não, não faz parte do cardápio, não.
Bom, então, uma cor?
Uma cor, uma carteira com três alças ou uma estilista israelita?
Como? Vou para a minha primeira opção. A cor.
A cor. Este jogador está a marcar muitos golos.
E não foi preciso contratar um japonês?
Não, nada disso.
Nem fora de jogo, acho eu.
Nada, tudo legal, ainda por cima. Não dá para ver a repetição. Pronto.
Primeiro dia do Pergunta para Queijo, até ao final da semana. Depois, no fim da semana, há aqui uma consequência, não é?
Uma consequência. A consequência é divertida. Vamos ver na sexta-feira. Vamos encher o estúdio com balões coloridos e quem perder vai ter que tentar reventar o maior número sem utilizar nenhum instrumento.
Vai ser um bom exercício.
Portanto, entra perto e dentada, o balão tem que reventar. E de rebentava assim, pá! O Oscar ainda por cima não acha graça aquela parte em que o balão rebenta, pá!
Isto assim na cara não tem muita graça.
Nada, cara, exatamente. Sweet dreams are made of this. Hoje o nosso convidado, o Rui Miguel Tavares, vai continuar a conversar connosco depois das 8h30.
Olá, amanhã.
Hoje o nosso convidado é Rui Miguel Tavares, já brincou aqui connosco, não pergunta para queijo, mas a razão pela qual ele aqui está hoje é este dicionário.
É uma razão sentimental.
Sentimental de futebol, exatamente. Rui, há pouco o Oscar dizia que o teu pai, tal, a importância que teve na minha infância. E ele diz assim: na minha então.
Na minha foi.
É verdade.
Uma viagem importante.
Até porque assim, tu tens 30?
E 8.
E 8, pronto. E muitas das coisas que aqui estão são memórias que não são tuas.
Sim, claro.
Portanto,
sim. Aquilo era. Todos os dias era partilhar, quando eu vivia lá em casa, não é? era partilhar histórias e ouvir, e mesmo que fossem repetidas, havia sempre um dado novo que era encantador. E era essa a grande força de ser da nossa relação, não é? Tudo bem que pais e filhos há muitos e a relação pode ser do mais amigável ao mais
desagradável.
Ao mais desagradável. Mas a nossa relação atingiu um ponto de cumplicidade muito, muito grande. Assim, uma coisa assustadoramente boa, que às vezes com um olhar ou com uma só palavra entendíamos perfeitamente em situações públicas, não é? Num cinema ou num restaurante, nós com uma troca de olhares saberíamos o que fazer. E essa perdeu-se essa relação e ganhou-se uma relação, mas... O que interessa é perpetuar esse legado, né? Esse nome. E
nunca precisaste ir à internet, seja para o que for, não é?
Não, nesse aspecto não. Bastava um telefonema, mesmo às horas mais absurdas, porque eu sei que ele estaria acordado, sobretudo à noite. De manhã não funcionaria muito bem, mas à noite era capaz de ligar à meia-noite e um quarto, ou pelo menos até à uma da manhã tinha a linha aberta. E havia... Por muito que a pergunta fosse absurda, ele, mesmo que não soubesse cabeça, tinha ali no seu escritório, que era o meu antigo quarto, um arsenal imenso de livros e de literatura que desfazia qualquer dúvida.
Esta coisa de dar algumas... Isto são alguns episódios, alguns deles nós lembramos-nos, outros nem por isso, não só episódios com jogadores portugueses,
sim,
mas internacionais. Mas isto é um bocadinho contar aquilo que está para além do jogo em si, não é?
Sim, não é bem um almanac, não tem resultados, nem penaltis falhados, nem cartões amarelos ou vermelhos, mas sim a história por trás dessas situações todas. Há aí uma história que é do... Estou sempre a dizer porque gosto muito dessa história, que é do George Best e do Johan Cruyff, que são dois ícones do futebol, cada um à sua maneira.
Certo.
e foi dia de jogo Irlanda do Norte-Holanda, qualificação para o Mundial, e o jornalista, lá está, que foi de autocarro com a seleção norte-irlandesa, sentou-se ao lado do Best e perguntou-lhe se ele se sentiria de intimidade com o Cruyff. Ao qual, segundo o jornalista, o Best riu-se, né? E prometeu-lhe fazer um túnel ao Cruyff. Bom, cada um, o autocarro chega ao estádio, cada um vai à sua vida. E o que é facto é que, ainda na primeira parte, logo muito cedo, o Jorge Best agarrou a bola, como é seu costume, num extremo do campo, olhou para o Cruyff e foi direito a ele. E o Cruyff estava no meio campo, portanto o Best teve que lateralizar jogo, que não era coisa que ele fizesse, ele era muito vertical. Fintou um holandês, dois, e quando chegou ao Cruyff, pôs de facto a bola para baixo das pernas, e quando foi buscá-la ao outro lado, ergueu o punho direito. Portanto, lá está
aquela cumplicidadezinha.
Portanto, é uma história engraçada, contada por jornalista, portanto não é nenhum mito, e há imagens no YouTube que também o demonstram. Portanto, é uma história engraçada. E não é um golo, é uma finta.
E o gol que ele foi tido do Cruyff, corrido muito bem.
É a vida. Os holandeses às vezes sofrem. Olha o que está a acontecer agora.
Olá, amanhã.
Que música é que gostas de ouvir?
Eu parei no tempo, acho eu. Então, eu gosto de Queen e de AC/DC. Muito. Depois há outros sons que gosto.
A casa é sonorizada, não?
Não.
Já percebi. Dicionário Sentimental de Futebol é o mais recente livro do Rui Miguel Tavares. Recente, porque já o Almanac.
Isso foi uma aventura que começou em 2003 com um grande amigo meu, que é o João Mendonça. Formámos uma editora, Almanache, e fizemos o Almanac do Benfica, o Almanac da Seleção, a propósito do europeu, e depois o almanaque do Sporting. Portanto, fechámos a loja em tons de verde, depois cada um foi à sua vida, continuamos amigos, portanto cada um foi à sua vida profissionalmente, e depois agora é ao sabor do vento. Já fiz o almanaque do Porto pela Leia, os 101 cromos da Bola.
Tu és um vendido. Fazes almanaques para toda a gente.
Não era para dizer tão cedo. É uma palavra proibida de manhã, não é?
Exato.
Tu tinhas coleção de cromos de futebol quando eras bonito?
Sim, tinha, mas o meu pai tinha mais.
A sério?
O meu pai era mais frenético com os cromos. E eu entendo, porque eu tinha um colégio, eu tinha mais de 100 pessoas com quem trocar. O meu pai não é? O meu pai ia para a RTP e não podia trocar com ninguém. Portanto, eu conseguia sempre acabar a coleção primeiro que ele. O que o incomodava.
Havia disputa.
Havia campeonatos. E até o campeonato mais engraçado foi no Mundial do México, a coleção do Mundial do México, que foi a minha primeira caderneta. Andávamos assim em disputa no gozo, não é? E de repente eu acabei a coleção primeiro, pronto, ok. Fui anunciado vencedor, sem mágoa, ok. Foi tudo muito normal. E o meu pai foi para o Mundial do México, no México mesmo, como enviado especial da RTP. E há um dia em que a minha mãe recebe na caixa de correio uma carta da Panini com os cromos que faltavam dar ao meu pai. E eu não faço mais nada. Eu compro uma segunda caderneta e colo os cromos que faltavam do meu pai na segunda caderneta. O meu pai, quando chegou do México, ficou muito espantado, mas não acusou o golpe. Bom, está bem. Passaram-se 2 anos, o Europeu 88, e o meu pai convida-me para colaborar na revista da TV Guia sobre o Europeu 88. O editor era o meu pai, e ele convidou-me para... Olha, trata aí dos símbolos das seleções e tal, e ele dá-me os símbolos das seleções para eu identificá-los e pôr por grupos. Quando eu reparo, eram os meus cromos dessa coleção de 88. Portanto, meu pai recortou.
Muito bom.
Portanto, eu ruinou uma caderneta. Foi a vingança, 2 anos depois. Esperou.
Serve-se fria.
Muito
fria.
Aqui é.
Há aqui algumas histórias... Há bons cromos também, tirando estes que são colados nas cadernetas, há bons cromos para estar boas histórias,
claro,
hoje em dia.
Claro que sim.
Qual é o melhor cromo da atualidade?
Assim, de repente, de um personagem louco que eu conheço e que está sempre disponível para falar, é o Carlos Manuel, o herói de Estugarda,
uhum.
E não só, mas ele está sempre pronto para contar histórias, mesmo que a gente não puxe por ele, ele consegue sempre inventar assim uma tira sempre o coelho da cartola.
Quem conta um
conto? É um homem muito, muito curioso. Manuel Fernandes também é, não é? O jogador do Sporting, capitão. E até do Porto, também o Tibi, o guarda-redes, o célebre vai buscar Tibi, também é dono de um café em Matosinhos e é só ligar para lá e é uma pessoa extremamente afável, acessível e também tem boa memória, porque às vezes também...
Há quem tenha boa memória e não sabe contar as histórias depois,
exatamente,
não é?
Exatamente, é isso. Mas essas três pessoas têm boa memória, têm o dom da palavra e conseguem contar bem uma história, que também é muito importante, que às vezes as pessoas... podem ter a melhor história do mundo, mas contam-na de forma tão sucinta que deixam escapar tudo, todo o charme.
Rui, eu costumo ler as tuas crónicas no jornal e de facto...
Aquilo mas não
és tu. É
ele.
Eu acabo a coisa. Escreves um pouco fora da linha daquilo que é habitual nós lermos num jornalista desportivo. Não gostas muito desta ideia do futebolês ou tentas captar outros públicos? Porquê que vais por esse caminho?
Não, no início eu escrevia assim, de forma... retilínea, como se costuma dizer. Também passei a minha infância levado pelo meu pai para os arquivos do Diário de Notícias e lá eu reparava que os textos começavam quase sempre da mesma maneira, e estou a falar dos anos 60, 50, 70, que é realizou-se ontem, a 10ª jornada do Campeonato Nacional, ganhou este, aquele. Eu também comecei assim. Mas em 2002 fui para o Brasil, tirei uma licença sem vencimento de meio ano com o tal meu amigo João Mendonça, o tal da editora Almanaxi. E lá comecei a devorar revistas brasileiras, que é a Placar, que era uma revista, que ainda hoje é uma revista de eleição. E comecei a ler, e não sei porquê, aquilo deve ter entrado em mim. E ficou. E então, quando eu cheguei a Portugal, em março de 2003, eu comecei a desbravar caminho e a tentar escrever. Não é tentar, eu já estava, não é? Já mesmo sem querer... Já não me importava com o resultado, queria só apanhar um pormenor do jogo e à volta desse pormenor falar do resto dos 90 minutos. Mas também há aqui um pormenor, a minha mãe, às tantas, também me começou a encher a casa de artigos dela, da TV Guia, e há um belo dia, um sábado de chuva, em que eu penso, não, hoje não vou sair de casa, vou-me arrumar a casa, sem a limpar, claro, vou arrumar, e começo a ler coisas da minha mãe. E havia um texto da Angélica Houston, na altura da família Adams.
Certo.
E eu começo a ler o texto e a primeira impressão até foi: a minha mãe escreve como eu.
Claro, deu por mim.
Dois minutos depois percebi que não era assim, que era o contrário. E então comecei a perceber que o gene da minha mãe era muito forte. Toda a gente fala que eu sou igual ao meu pai, fisicamente, a voz e tudo mais.
Isso é verdade.
Mas depois há aqui uma coisa, e a memória também, futebolista, e o gosto pelo futebol. Mas depois há este pormenor da escrita que consegui conciliar, digo eu, com a minha mãe, a revista Placar. Também tive um amigo que me deu muita, muita força, que foi o César Oliveira, do Record, que também me deixou escrever assim, porque às vezes podia ter apanhado um editor mais duro.
Pode ser um pouco estranho, não é?
Bom, o Rui Miguel Tovar hoje esteve aqui connosco, vai poder ler neste livro muitas histórias de jogadores portugueses, histórias de Vítor Batista, do Pedroto,
do Yashin, do Pelé, Maradona.
Muitas daquelas histórias do Moraes, outra perspectiva do cantinho do Moraes, que não foi um acaso, diz ele aqui, foi muito bem pensadinho. Portanto, todas estas histórias, e é um livro daquele escolhe, leva e lê uma história de vez em quando, nem sequer precisa de ler assim de princípio ao fim de uma só vez. Pode abrir de vez em quando para ler. Já está aqui assinado para dar ao meu filho, que ele é super grande de futebol, portanto vai ser um dos leitores depois da mãe. Rui, muito obrigada.
Muito obrigado, Rui.
Um bom dia. Próxima. Até próxima almanac, pode ser do Vila Franquense, que é o meu
Vitória. Vamos a isso.
Ora está.